gastos. Governo propõe limite para aumento de despesas no orçamento.
E presidente Michel Temer recebe deputados e senadores para apresentar a medida que vai ajudar a reduzir dívida pública e retomar a confiança da economia.
Reformar casas de famílias de baixa renda. Em entrevista exclusiva, ministro das Cidades anuncia novo programa que deve ser lançado pelo governo.
Rumo às Olimpíadas, 86% dos atletas brasileiros já garantidos nos Jogos recebem bolsas do Ministério do Esporte.
Quarta-feira, 15 de junho de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Cortar despesas e gastar apenas o que se arrecada.
Um desafio para a equipe econômica do governo, que iniciou hoje mais uma etapa para conseguir equilibrar as contas públicas.
O presidente Michel Temer apresentou a deputados e senadores mais uma proposta para controlar os gastos. Dessa vez, a medida estabelece um limite para as despesas por um prazo de até 20 anos.
Isso significa, de acordo com o Ministério da Fazenda, que o governo faz o dever de casa e abre a possibilidade de aumentar a confiança nos investimentos, do emprego e da renda.
Pela proposta, as despesas do governo não poderão ter crescimento acima da inflação a partir de 2017. Os gastos serão reajustados de acordo com a inflação do ano anterior. O prazo da proposta é de 20 anos, mas uma nova regra para fixação do limite pode ser apresentada a partir do décimo ano. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, acredita que o crescimento das despesas no Brasil se tornou insustentável. Por isso, a necessidade da medida.
Evidentemente que isso faz com que todas as previsões indicam que a relação da dívida pública total sobre o PIB começa a estabilizar e depois vir a cair com todos os benefícios para a sociedade. Seja benefício de ganho de confiança em primeiro lugar, um aumento do investimento, um aumento do consumo e um aumento do emprego, seja depois com todas as causas mais estruturais, como, por exemplo, o governo vai tomar menos recursos emprestados da sociedade para bancar a dívida.
Os valores mínimos dos gastos com saúde e educação da União também vão ser corrigidos pela variação da inflação do ano anterior e não mais pela receita, como explica o ministro.
As despesas com saúde e com educação serão preservadas. Por exemplo, o total de gastos com educação no ano de 2016 tem um limite mínimo fixado pela Constituição. Esse limite mínimo será corrigido pelo mesmo critério das demais despesas para o ano 2017. Nada impede que o Congresso Nacional decida alocar mais despesas à educação, se necessário, caso julgue que são mais importantes do que outras despesas do orçamento que possam ser diminuídas.
O ministro também disse que o governo não pretende aumentar impostos por enquanto. A proposta de emenda à Constituição precisa agora ser aprovada no Congresso Nacional. Segundo o ministro da Fazenda, a expectativa para aprovação no Congresso é positiva.
É uma proposta para o Congresso, para a sociedade brasileira, de grande importância e impacto, e temos a recebido, inclusive hoje próprio dos líderes, um grande apoio a essas medidas e estamos bastante confiantes de que ela será aprovada finalmente, mas obviamente isso é uma decisão soberana do Congresso Nacional.
A PEC inclui os gastos totais da União, ou seja, inclui os poderes legislativo e judiciário, além do Ministério Público da União e Defensoria Pública da União. Se algum poder não obedecer ao limite, poderá ficar proibido de exercer algumas atividades, como dar aumento aos servidores, criar cargos, contratar pessoas e realizar concurso público. Se for o Poder Executivo quem descumprir a regra, este pode ficar proibido de conceder subsídios maiores do que os realizados no ano anterior e conceder benefícios tributários. Reportagem Paola de Orte.
Dinheiro dinheiro para trocar o telhado, refazer a instalação elétrica e hidráulica ou pintar os cômodos da casa.
Um programa do governo federal vai repassar para famílias que ganham até R$ 2.640 por mês recursos para reformar as casas.
A ideia é dar mais qualidade de vida e conforto a essas famílias, além de contribuir para recuperar a economia e a geração de empregos no país.
O programa, que ainda não tem data para ser lançado, foi um dos assuntos da entrevista exclusiva que o ministro das Cidades, Bruno Araújo, deu para a Voz do Brasil.
O novo programa social vai destinar recursos para que famílias de baixa renda possam reformar as casas, como trocar o telhado, fazer reboco, construir mais um cômodo ou fazer instalação elétrica. O sinal verde para o projeto foi dado pelo presidente em exercício, Michel Temer, que se reuniu esta semana com o ministro das Cidades, Bruno Araújo. Segundo o ministro, o programa vai atender famílias que recebem até 3 salários mínimos. O crédito vai ser totalmente subsidiado, ou seja, a família não vai precisar pagar pelo recurso, que pode ser usado em lojas de materiais de construção. O ministro Bruno Araújo explica que, além do caráter social, o programa vai ajudar a recuperar a economia do país.
Nós vamos permitir um fluxo, um novo volume de dinheiro em uma indústria que tem e fomenta emprego, né? A indústria de material de construção, na ponta, vai gerar mais empregos. Nós vamos gerar mais empregos nas casas que vendem material de construção, e nós vamos, numa contrapartida, a população que recebe, possa vir a receber esse tipo de ajuda, vai ter a contrapartida de poder também se envolver na construção e na obra do seu imóvel.
O programa ainda não tem data para ser lançado. O ministro Bruno Araújo das Cidades espera concluir os detalhes da proposta nos próximos 30 dias. Em entrevista exclusiva para a Voz do Brasil, o ministro também afirmou que na próxima semana vão ser retomadas as obras de moradias do programa Minha Casa Minha Vida.
Nós estamos, semana que vem, retomando a obra de 5 mil unidades. No mês de julho, outras 5 mil, e tentando montar, junto com a Caixa Econômica Federal, um cronograma de reativação dessas obras.
Bruno Araújo também afirmou que o governo vai iniciar a construção de 15 mil casas populares previstas no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O ministro explicou que algumas obras do PAC estão paradas porque dependem da construção de casas para alocar famílias que vão ser desalojadas. A medida, segundo Bruno Araújo, também deve gerar empregos no PAC. Reportagem Luana Karen.
7 e 8.
Caminhoneiros que trabalham no transporte de cargas podem refinanciar os contratos fechados com bancos para a compra de caminhões e carrocerias, por exemplo.
Uma lei que entrou em vigor hoje permite que esse refinanciamento possa ser solicitado até o final do ano.
Além de caminhoneiros autônomos, podem pedir o refinanciamento associados de cooperativas, sociedades, associações e fundações em que a receita ou renda seja de até R$ 2.400.000 reais por ano. Segundo o secretário de Política Nacional de Transportes do Ministério dos Transportes, Herbert Drummond, para solicitar o refinanciamento no banco, o caminhoneiro tem que estar em dia com as parcelas.
Eles podem solicitar esse financiamento desde que atendam a essas exigências. Eles pertençam ao segmento do transporte rodoviário de cargas, estejam adimplentes com as parcelas do financiamento, né? Porque o que nós estamos tratando é do refinanciamento. Então, o financiamento que eles fizeram, eles devem estar adimplentes com esse financiamento e em dia com as suas obrigações com aquele específico banco.
A prorrogação é válida para contratos feitos até 31 de dezembro de 2015. A lei vale para empréstimos realizados por caminhoneiros para a compra de caminhões, reboques, carrocerias e sistemas de rastreamento, por exemplo. Segundo o secretário de Política Nacional de Transportes, Herbert Drummond, o refinanciamento foi uma demanda dos caminhoneiros que foi discutida durante o Fórum Permanente do Transporte de Cargas. O fórum foi criado pelo governo após um movimento de bloqueios de estradas do país no início de 2015.
Esse fórum, ele foi montado, ele funciona e tem sido o principal instrumento, o principal ambiente de negociação e de demandas e conquistas, principalmente na categoria dos transportadores autônomos. Este fórum, o elemento mais importante dentro do trabalho que o governo faz juntamente com essa categoria.
Os caminhoneiros podem pedir o refinanciamento aos bancos até o dia 30 de dezembro deste ano. Reportagem, Eduardo Biagini.
Mais de 138 milhões de reais foram liberados nesta semana para pagamento de bolsas do programa Ciência Sem Fronteiras.
De acordo com o Ministério da Educação, a maior parte do dinheiro vai ser destinada para custear despesas de mais de 4 mil bolsistas de graduação sanduíche que estão nos Estados Unidos.
Outra parte do dinheiro vai custear 3.300 bolsistas que estão na Irlanda, Alemanha, Itália, França, Hungria, Suécia, Japão, China, Noruega, Canadá e Áustria.
O recurso também vai pagar o auxílio para o retorno de mais de 2.300 estudantes.
A última seleção para o Ciências Sem Fronteiras ocorreu em 2014 e o Ministério da Educação está estudando os motivos que levaram à paralisação do programa a partir de 2015.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil!
Faltam 51 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 84 dias dos Jogos Paralímpicos.
A vida de atletas é muito mais do que suar a camisa. Além do treino, tem a alimentação, transporte, roupa, equipamentos, despesas pessoais.
É pensando em tudo isso que o Ministério do Esporte oferece apoio financeiro a centenas de atletas.
E a maioria dos que já garantiram vaga para os Jogos Olímpicos Rio 2016 recebe o Bolsa Atleta.
Todo dia, Bruna Takahashi passa horas a fio treinando para competições de tênis de mesa. Tudo começou quando ela tinha 8 anos de idade. Hoje, aos 15, a lista de conquistas já é bem longa.
Campeã sul-americana, individual, dupla mista, dupla feminina e equipe, infantil, mirim, infantil de novo, 2012, 13, 14, campeã mundial.
E o trabalho é para que a atleta esteja na elite da categoria, como explica o técnico Francisco Arado, o Paco.
Acho que está conquistando seu espaço, tem tido grandes resultados nas categorias de base, agora estamos trabalhando para conseguir um nível internacional no adulto.
Bruna faz parte do elenco que recebe o Bolsa Atleta e 86% dos atletas que já alcançaram os índices necessários para participar das competições no Rio também contam com o apoio financeiro do governo federal. Dos 178 nomes confirmados até agora, 154 são bolsistas. 72 deles recebem o Bolsa Pódio, categoria do Plano Brasil Medalhas para atletas de ponta de alto rendimento, com valores entre R$ 5.000 e R$ 15.000 por mês. E como bem lembra a Bruna, o que não pode faltar é o apoio da torcida.
Eu tô treinando e vou dar meu máximo lá. Tá bastante pra gente.
O programa Bolsa Atleta completou 10 anos em 2015, com mais de 43 mil bolsas concedidas. Só no ano passado, 6.132 atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas foram contemplados e mais 1.001 de modalidades não olímpicas. Reportagem Leonardo Meira.
E para garantir a segurança do público e atletas na área dos Jogos Olímpicos e para do Rio de Janeiro, milhares de policiais são preparados em todo o país para uma ação conjunta das polícias.
Aqui em Brasília, agentes da Força Nacional de Segurança Pública fizeram hoje exercícios para treinar ações como moto, patrulhamento e técnicas de escolta.
A menos de 2 meses da abertura oficial dos primeiros Jogos Olímpicos da América do Sul, os preparativos entram na fase final. Na questão da segurança, o Brasil vem se preparando para o evento com a realização de intercâmbios entre instituições nacionais e internacionais, capacitações e treinamentos. Um contingente de mais de 85 mil profissionais vai atuar nos Jogos. A Força Nacional de Segurança Pública, por exemplo, está realizando cursos por todo o país para reforçar o treinamento do efetivo, como explica Roberto Peternelli, coordenador de treinamento e capacitação da Força Nacional.
A gente vai atuar na parte de segurança interna dos Jogos, então na parte perimetral, onde começa a área olímpica, a Força Nacional vai atuar. Modalidades de segurança perimetral e cercamento, segurança de público e evento, controle de distúrbios civis e operações especiais, diversos tipos de policiamento, desde operações com motocicletas a quadriciclos, bike patrulha, embarcações. Então a gente tem que fazer um treinamento em todas essas modalidades.
Nesta semana, 34 agentes se reuniram em Brasília para o curso de operações em motocicletas, que faz parte dos treinamentos específicos. No curso, os policiais aprendem legislação de trânsito, motopatrulhamento e técnicas de escolta. Para Roberto Peternelli, se depender do esforço e da dedicação dos agentes, a segurança nos jogos está garantida.
É um trabalho conjunto que está servindo para unir e mostrar que a gente vai conseguir fazer um evento sem maiores contratempos.
O Ministério da Justiça está investindo 350 milhões de reais na segurança dos jogos, aplicados em ações como compras de equipamentos de proteção individual, ações antiterrorismo, ampliação do sistema de monitoramento, além da capacitação de agentes. Reportagem Gabriela Noronha.
Já para a mobilidade do público durante as Olimpíadas e Paralimpíadas, mais uma estação do metrô do Rio de Janeiro foi concluída.
A estação de São Conrado, que contou com recursos do BNDES, faz parte da linha 4, que vai ligar a zona sul da cidade à Barra da Tijuca.
A previsão é que comece a funcionar a partir de 1º de agosto, depois dos testes e instalação de sistemas.
A estimativa é que mais de 60 mil pessoas utilizem a estação diariamente quando começar a funcionar. Os moradores estão ansiosos com o novo transporte, como o aposentado João Martins.
A vantagem do metrô é que desenvolve melhor e não tem sinal.
A babá Margarida de Souza conta que chega a levar 1h30 para ir até o centro de ônibus e ficou animada com a possibilidade de fazer o trajeto em 30 minutos com o metrô.
Vai mudar para ficar melhor. Acredito que vai ficar tudo bom.
A ligação com a Barra da Tijuca será feita por meio de 6 novas estações. Nossa Senhora da Paz, que também já teve as obras finalizadas, Jardim de Alá, Antero de Quental, Gávea, São Conrado e Jardim Oceânico. A expectativa da população é contar com um transporte bem mais rápido.
Ah, vai economizar bastante tempo.
Acredito com uns 40 minutos, né? Mil maravilhas.
A previsão é que o trecho olímpico da nova linha, não incluída a estação da Gávea, entre em operação a partir do dia 1º de agosto para funcionários e o público dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que deverão apresentar um cartão especial ou os ingressos das partidas. Quando for aberta para a população depois do evento, a linha 4 deve atender diretamente cerca de 300 mil pessoas por dia e ajudar a tirar carros e ônibus das ruas da cidade. O custo total das obras é de 9 bilhões e 700 milhões de reais, sendo que pouco mais de 6 bilhões e meio foram financiados pelo BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Reportagem Carolina Rocha.
Revezamento da tocha.
A tocha olímpica volta a passar pela região norte do país. Hoje esteve em Belém, no Pará, onde andou por 32 quilômetros e passou pelas mãos de mais de 160 condutores.
Entre eles, o paraense Oswaldo Ferreira, que é piloto de kart, e contou pra gente da emoção de carregar o maior símbolo dos jogos.
Foi uma sensação incrível, porque assim, eu fui convidado, não esperava por isso, eu achava que era algo muito distante, né? E quando eu fui convidado, criou aquela expectativa que durou até o momento que a gente acende a tocha. Quando acendeu a tocha, parece que vem uma alegria, vem o coração bate mais forte e acaba passando muito rápido, que a gente nem sente praticamente.
Amanhã o revezamento continua e chega em Macapá, no Amapá.
7h19.
Novas regras para a renegociação de dívidas rurais de produtores do Nordeste, Norte de Minas Gerais e Norte do Espírito Santo.
O governo federal editou uma medida provisória autorizando a renegociação de dívidas de crédito rural contraídas até o ano de 2011.
A medida prevê, entre outros benefícios, descontos nos saldos devedores que, em alguns casos, chegam a 95%.
O chefe de gabinete da presidência do Banco do Nordeste, Henrique Jorge Tinoco, disse que a medida deve beneficiar cerca de 1 milhão de produtores que foram atingidos pela seca nos últimos 5 anos.
Essa medida, ela tem claramente uma repercussão social extremamente significativa. Nós temos mais de 1 milhão de produtores beneficiados, né, com essa medida provisória, e com destaque de que 99% desses produtores, eles são do porte de agricultores familiares, de minis e pequenos produtores de todo o Nordeste e do Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. E isso faz com que a economia se mova, isso faz com que as pessoas continuem podendo trabalhar nas regiões onde vivem, isso permite um resgate de cidadania, isso permite uma retomada de crescimento aí do país.
O Banco do Nordeste já está treinando funcionários e elaborando cartilhas para informar os produtores sobre a medida.
Voz do Brasil. O Palácio do Planalto divulgou agora há pouco uma nota rebatendo acusações contra o presidente Michel Temer.
Ao vivo, o repórter Paulo La Salvia, que está no Palácio do Planalto, tem mais informações. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Em nota, o presidente em exercício, Michel Temer, disse que não é verdade a versão apresentada pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que em delação premiada na Operação Lava Jato. Machado afirmou que recebeu um pedido de Michel Temer em 2012 para obter doação eleitoral para a campanha do ex-deputado federal Gabriel Chalita à Prefeitura de São Paulo. Na época, Chalita estava no PMDB, partido do presidente em exercício. Michel Temer defendeu que em sua vida pública sempre respeitou os limites legais para buscar recursos para campanhas eleitorais. O presidente em exercício defendeu que jamais permitiu arrecadação fora dos limites da lei, seja para si, para o partido ou para qualquer outro candidato. Temer também afirmou que tinha apenas uma relação formal e sem nenhuma proximidade com Sérgio Machado. Sérgio Machado é acusado de participar do esquema de desvios da Petrobras, investigado há mais de 2 anos pela Operação Lava Jato. Para ter a pena reduzida, Machado fornece informações para os investigadores. Esta delação premiada já foi homologada, ou seja, aceita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, responsável pelos inquéritos da Lava Jato no Supremo. Ao vivo, Paulo La Salvia.
A Fundação Nacional do Índio divulgou nota hoje lamentando a morte de um agente de saúde indígena, além de 5 índios e uma criança feridos em estado grave após um ataque sofrido na terra indígena Dourados, em Mato Grosso do Sul.
A FUNAI manifestou solidariedade ao povo indígena Guarani Kaiowá e o compromisso de atuar na mobilização das autoridades de segurança para apurar as responsabilidades do crime.
Hoje, o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, autorizou o envio da Força Nacional para reforçar a segurança no município de Caarapó, local onde ocorreu o conflito entre indígenas e fazendeiros.
O ministro vem acompanhando a situação local desde ontem, quando determinou a rigorosa apuração dos fatos. A Força Nacional vai auxiliar as polícias militar, federal e rodoviária federal para estabelecer a ordem.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Controlar os gastos. O governo propõe limite para aumento de despesas no orçamento.
E presidente Michel Temer recebe deputados e senadores para apresentar a medida que vai ajudar a reduzir dívida pública e retomar a confiança da economia.
Reformar casas de famílias de baixa renda. Em entrevista exclusiva, ministro das Cidades anuncia novo programa que deve ser lançado pelo governo.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e até amanhã.
Do TCU. O Tribunal de Contas da União realizou na manhã de hoje sessão para apreciar as contas da Presidente da República relativas a 2015. O TCU encontrou indícios de irregularidades nas contas. Por isso, os ministros abriram prazo de 30 dias para a apresentação de contrarrazões pela Presidente Dilma Rousseff em nome do devido processo legal e em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório para então emitirem o parecer.
Entre os indícios apontados estão a abertura de crédito extraordinário por meio de medidas provisórias sem os requisitos constitucionais, a manutenção do saldo de dívidas da União com bancos públicos e a realização de novas operações de crédito junto aos bancos. O relator do processo foi o ministro José Múcio Monteiro. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.